Colegas vereadores, tendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimentando também todo o povo de Buritis em seus lares na cidade, também no meio rural e também nas cidades vizinhas. Convido nesse momento o vereador Didé para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou, né? Dá muita sabedoria e discernimento para a gente conduzir essa reunião. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário. Presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arli Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho. Vaninha.
Presente.
Eu a palavra, presidente.
Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Vou falar, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o projeto número 010 de 2026. Institui-se verba indenizatória que menciona no âmbito do Poder Legislativo de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Apresento projeto de lei número 011 de 2026, institui plano de amortização para equacionamento do déficit técnico atuarial do regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município de Buritis, na forma de aportes mensais e de outras providências. Devolvo a palavra.
Declaro aberto, a partir desse momento, o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra. Aproveitando esse momento, e quero só comunicar à população de Buritis, dizendo às pessoas que me procuraram, que me enviaram mensagens, uma vez que eu sou autor de um projeto, Zileu, que ele confere atendimento preferencial às pessoas portadoras de fibromialgia aqui em Buritis. Então é uma lei, é um projeto de lei de minha autoria, também laudo médico para que, por tempo indeterminado também as pessoas que têm fibromialgia. E é uma reclamação aqui em Buritis sobre esse atendimento preferencial. Segundo as pessoas, essa carteirinha, ela não está sendo respeitada, né? A carteirinha de atendimento preferencial às pessoas que têm fibromialgia, elas procuram, faz a consulta com o médico especialista e daí leva esse laudo e é confeccionada uma carteirinha para essas pessoas. E aí é uma lei que me deixou muito feliz, mas não adianta nada também ter uma lei que há tantas reclamações. Mas aí eu conversando com a Franciele hoje, eu até falei para ela, Franciele, que tem que colar nas repartições públicas aqui de Buritis, plaquinhas ou placas que mostrem claramente que aqui em Buritis é lei e que as pessoas portadoras de fibromialgia elas têm atendimento preferencial. Agora, só que as pessoas também têm que entender que existem também outras prioridades e outras preferências também. Mas nesse rol de preferências tem que estar lá pessoas portadoras, né, que têm fibromialgia e que têm essa carteirinha. Então, fica aqui a nossa cobrança nessa noite. A Franciele disse para mim que ela deu ordem para que possa colar nas repartições de saúde aqui em Buritis, essa carteirinha de atendimento preferencial. Então, Nós estamos aqui explicando para as pessoas que mandaram mensagens para o vereador professor Branquinho hoje, durante a manhã, dizendo que essa carteirinha, muitas pessoas não respeitam essa carteirinha. A professora disse para mim que fez reuniões, né, com as pessoas, os atendentes e tal, e onde ela deixou bem claro para essas pessoas que a lei ela tem que ser respeitada. Essa lei ela tem que ser respeitada. Não adianta nada ter lei só no papel e a lei na prática não ser executada, não ter aceitação, né? Então nós vamos cobrar, como nós cobramos hoje, e aqui eu agradeço a Franciele, porque ela prontamente ela me respondeu, prontamente ela disse que deu ordem para que nessas repartições possa estar lá explícita e nítida sobre a questão do respeito e da prioridade, melhor dizendo, às pessoas portadoras de fibromialgia, que tem essa carteirinha, que já tem um laudo médico, para que essa lei seja realmente respeitada aqui em Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimento a cada um hoje aqui, na pessoa do vereador Danilão, um grande amigo nosso. Cumprimento as pessoas também que se fazem presente neste plenário. Presidente, hoje eu quero trazer uma boa notícia, uma grande conquista para a comunidade da Vila São Vicente e região. Já está em minhas mãos o ofício de número 17 de 2026, encaminhado pela deputada estadual Maria Clara Marra, informando que, atendendo solicitação desta vereadora e demais lideranças, o município de Buritis foi contemplado com R$ 300 mil do governo do estado. Esse recurso ele será destinado para pavimentação asfáltica de via rural para a Vila São Vicente, por meio de indicação junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura. Agora cabe ao setor de projetos da Prefeitura realizar o cadastramento no SIGCOM para que essa obra ela seja executada. Essa é mais uma conquista que reforça o nosso compromisso com a comunidade Vila São Vicente região, que já recebeu investimentos importantes, como a cobertura da quadra poliesportiva, poços artesianos, caixas d'água, tratores, implementos agrícolas e incentivo à produção rural. Mais de R$ 1 milhão investido nessa região através do nosso trabalho e do apoio também da nossa deputada estadual Maria Clara, a qual deixamos hoje a nossa gratidão. E hoje demos mais esse passo importante. É o trabalho que gera resultado e melhora a vida das pessoas. E por falar, presidente, em Vila São Vicente, dizer que não basta anunciar conquistas, é preciso também cobrar providências. Eu estive na comunidade neste domingo e encontrei uma situação bastante preocupante. Ruas, lotes com mato muito alto, vias danificadas com enormes crateras e ausência de manutenção básica. Sabemos que estamos no período chuvoso e isso contribui, mas o que se vê hoje é a falta de ação contínua. Por isso, faço aqui um pedido direto ao nosso secretário de obras, o Maicon, para que realize com urgência um mutirão de limpeza e recuperação naquela comunidade. Estamos, inclusive, em um momento de atenção com a dengue e não podemos permitir que a população, presidente, fique exposta. A Vila São Vicente precisa de cuidado e precisa de cuidado agora. Também dizer que no mês de junho, presidente, do ano passado, recebemos nos cofres públicos da Prefeitura R$ 80 mil também de indicação da deputada Maria Clara, destinados à aquisição de caixas d'água para as comunidades rurais do nosso município. Compromisso da deputada com essa vereadora e com o nosso prefeito Rufino. E já se aproxima, presidente, um ano e até o momento não houve sequer, por parte da prefeitura, a ordem de serviço para aquisição dessas caixas d'água. E faço aqui essa noite uma cobrança ao secretário de administração Salvador, pessoa que respeito muito, mas que neste momento está em débito com essa vereadora e também com a população de Buritis. As comunidades estão cobrando porque estivemos presentes em várias reuniões, essa vereadora, o prefeito, e até agora nada foi executado. Também, vereador Didé, traz uma outra reivindicação que foi tema de motivo de muita repercussão na última semana e que está gerando grande indignação em boa parte da nossa população. É sobre a rodoviária e o encerramento da linha da empresa Real Sul, que fazia o trajeto entre Buritis e Brasília. E o que estamos vivendo hoje não é uma surpresa. É resultado de anos, sem a devida atenção ao funcionamento daquela rodoviária. Algo que já vem sendo cobrado por esta vereadora, por outros colegas, pelo vereador Geudo, inclusive colega, em gestões anteriores. Faço aqui também um reconhecimento. Sabemos que o atual gestor é comprometido com o município, mas é justamente por isso que precisamos chamar a atenção agora, neste momento, para essa realidade. Esse é um problema que precisa de ação imediata. Com o fim dessa linha, quem mais sofre é a população e principalmente os mais idosos. E aqui é importante deixar claro, estamos falando daqueles que possuem carteirinha de transporte gratuito, um direito adquirido por lei e que depende desse serviço para consultas, exames, tratamentos e perícias. Muitos não têm condições de pagar um transporte particular como táxi. Então, quando essa linha ela deixa de existir na prática, esse direito também deixa de ser acessível. Sabemos que existem questões regulatórias e pendências junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres que não são de competência direta do município. Mas isso não pode servir de justificativa para a inércia, presidente. O poder público municipal precisa também fazer a sua parte, precisa organizar, estruturar e buscar soluções para garantir que a população de Buritis ela não fique desassistida. Além disso, é importante lembrar que ao longo dos anos, a baixa qualidade do serviço e a falta de atenção com a rodoviária também contribuíram para o esvaziamento daquele espaço, tornando-se um verdadeiro lugar, Geudo, de vândalos. Buritis não pode aceitar esse retrocesso. A nossa rodoviária ela foi pensada com visão de crescimento pelo saudoso prefeito Pedro Taborda e precisa voltar a cumprir o seu papel. Por isso, deixo aqui hoje a minha cobrança direta ao Poder Executivo, que precisa buscar soluções e garantir que a população, especialmente quem mais precisa, não fiquem sem esse acesso ao transporte. Obrigada pela compreensão do tempo, presidente, devolvo a parte. Demais assuntos estarei falando no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Está marcando o tempo. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje em nome do Zileu, dona Cida, que está presente. Satisfação imensa em ter vocês nessa casa de leis, dona Cida. Ouvi com muita atenção a nobre colega vereadora que antecedeu nesse momento de fala, o quanto as suas falas foram realmente especial, vamos dizer assim, especial. São coisas que às vezes a gente vai fazendo vista escura, nobre colega, e quem paga a conta são nossa população buritizense. Em que peça estamos chegando, né? Em que peça? Viu? Quero aqui nesse momento cobrar a respeito de um quebra-mola lá no bairro Veredas. Até o número da casa a pessoa colocou, número 57. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, que faça um quebra-mola antes que tenha um acidente. O viés de velocidade da via é muito grande. É muito grande. E depois que aconteceu o acidente, não adianta mais vir fazer quebra-mola. Nós já perdemos vidas. Tem atropelado vários tipos de animais. Então nós temos tido essas reclamações. E eu gostaria de pegar um gancho na fala da nobre colega e cobrar também as linhas que foram solicitadas, as linhas rurais e as linhas urbanas. Isso foi solicitado no final do ano passado e ficou para chegar nessa casa para que nós aprovasse as linhas que vêm da Copago, Serra Bonita, Vila Rosa, Vila de São Vicente, Vila Palmeira. E não estamos vendo o resultado disso. Esse projeto está pronto, está pronto. A população da Copago hoje, para vir até Buritis, vereadora Vânia, ela gasta R$300 de frete para vir aqui e voltar. É o dinheiro de comprar sua cesta básica para alimentar a sua família. Eu não posso passar essa responsabilidade, na verdade, para o prefeito, mas ele tem uma grande participação. Ele tem uma grande participação de fazer o elo de ligação nesse transporte. Cadê o incentivo do município? Nós possamos entrar com incentivo. Sabemos que não é fácil hoje, as coisas são muito difíceis. O prefeito tem as responsabilidades. E para que nós mantenhamos a qualidade de vida da nossa população, eu vejo que nós gestores que estamos à frente, temos que se intervir mesmo. Se nós não se intervir, vai acontecer como aconteceu agora. Simplesmente nós perdemos a linha da Real Sul. Pai, mas não tem culpa, o culpado são os empresários. Não. Cadê os diálogos? Cadê as articulações políticas? Cadê as articulações pessoais? Buritis, cada dia que passa, está perdendo mais as coisas, gente. Antes nós tínhamos 4 ônibus rodando daqui a Formoso. Hoje nós não temos um ônibus sequer indo até o distrito de São Pedro, indo até Goiaminas e até Formoso. Eu vejo que a gestão tem que estar munida para cobrar esse tipo de coisa também. Se é necessário ter um incentivo, eu acho que o município tem que abraçar essa causa e ajudar um pouco mais, para que nós não perdemos essa essência da população poder ir a Brasília hoje. Para você ir a Brasília hoje, ô vereador professor Branquinho, ou você vai no seu carro ou vai de táxi. Perdemos mais uma linha, porque nós estamos vendo, né? Da rodoviária eu não vou adentrar, nobre colega. A rodoviária virou um antro de perdição, um antro de moradores de ruas, um antro de depósito de óleo lubrificante, e nada disso acontece. Esse vereador falou tanto que ele já estava cansado de cobrar a respeito da rodoviária. Eu estava conseguindo mais querência com os empresários hoje que administram a nossa rodoviária. A rodoviária foi construída pelo município para uma empresa particular administrar ela com depósito de óleo lubrificante, gente. Local de guardar coisas na rodoviária. Para com isso. Isso é um desrespeito com a população buritizense. Tá? O desrespeito é muito grande e, pelo que eu vejo, estamos caminhando para que fique pior ainda, né? Como disse o nosso saudoso Pedro Taborda, fez aquela rodoviária com tanta vontade para que a cidade crescesse, projeção de crescimento. E, infelizmente, a gestão pegou as coisas, tudo funcionando. E hoje, infelizmente, a desorganização começa pela própria rodoviária. Porque se havesse uma organização, nós não ficaria sem ônibus rodar no nosso município. Isso nos deixa muito entristecidos. Deixo aqui o meu pedido, que o Executivo pense com carinho, se haver possibilidade, que ele consiga reaver essa linha de ônibus, que o prejuízo é grande para a população buritizense hoje. Viu? No momento de liderança, estarei fazendo outras cobranças. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Pela palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco. Boa noite a todos os colegas, todos aqui, público presente e os ouvintes. Aqui hoje eu venho falar a respeito de um relatório que eu pedi ao Paulo de Otávio, junto com o secretário de Obras, Maicon, das cobranças que nós tivemos na semana passada, semana atrasada, a respeito da iluminação da nossa cidade. E aí hoje tive outra reunião com eles, né? Eu tinha pedido um relatório de todas as lâmpadas que foram trocadas, né, no ano passado, porque de fato realmente as cobranças aqui para os vereadores, todos os colegas, sempre estava trazendo essa pauta dessas lâmpadas queimadas. E hoje eles me entregaram o relatório de todas as lâmpadas que foram trocadas o ano passado. E aqui o relatório é grande, né? Eu vou deixar aqui com o gerente da casa ou até na minha sala, para que todos possam ver, né, o que foi feito ano passado. Aqui tem rua por rua, tem ligação de moradores que ligaram e pediram para fazer a manutenção dessas lâmpadas, né? Atendeu o nosso pedido, eu falo nosso, porque todos os vereadores aqui estavam cobrando isso, né? Um número que um pouco me assustou, né? No ano passado foram trocadas 1.272 lâmpadas, falando que ao todo nós temos 3.004 lâmpadas, né? Então nós trocamos quase a metade das lâmpadas. Então está o relatório aqui. Esse ano já foram trocados aí no meio de janeiro, fevereiro e março, 348 lâmpadas. E aqui eles fizeram com bastante cuidado
das ruas que foram trocadas, das pessoas que ligaram e pediram para que essas lâmpadas fossem trocadas. Atentamente eles colocaram o nome das pessoas e endereço, né? Achei interessante. Já tinha pedido esse relatório desde a semana atrasada, até achei que estava demorando um pouco na semana passada, mas aí ao conversar com eles, falou: Arley, é extenso, porque aqui a gente tem de todos que ligaram e também do guardião que anda à noite e vê a necessidade de troca dessas lâmpadas. Né, igual eu já tinha falado aqui, a intenção do governo é realmente trocar todas as lâmpadas por lâmpada de LED, que tem mais resistência, com a mesma queda de energia que tem, essas lâmpadas não vêm queimar com facilidade, né, igual essas lâmpadas amarelas que nós temos aí. Então o relatório está aqui, né, os colegas têm aí se sentindo o direito de olhar e ver se de fato realmente foram trocadas essas lâmpadas. No mais, é só
vereador
isso, presidente.
Arley,
pois não?
Concede uma parte?
Sim.
Eu também falei muito hoje com o Paulo de Otávio a respeito da iluminação da nossa cidade, porque recebi muitas, mas muitas reclamações das pessoas que participaram da Via Sacra, né, nessa Sexta-feira da Paixão, quando houve a encenação, oportunidade até que parabenizo ambos os padres das paróquias do nosso município, né, pela linda encenação que aconteceu, mas o meu celular ele choveu de reclamações sobre a escuridão da nossa cidade. Enviei várias das reclamações ao prefeito municipal, ele disse que estaria comunicando com o Paulo de Otávio, e hoje o Paulo também me apresentou esse relatório, né, falando sobre 3.004 pontos de energia que a gente tem no nosso município, e 1.272 lâmpadas foram feitas manutenções este ano. Falei com ele sobre a importância de rever o contrato com essa empresa que presta serviço uma vez por semana. Falei que isso é inadmissível, que isso é uma cobrança da população e também dessa casa de lei, onde ele nos disse que está próximo de encerrar o contrato com a empresa, mas até que se encerre, a empresa já houve alteração dos dias da semana. Ao invés de ser um dia de manutenção, está sendo dois. Essa empresa, ela presta serviço não só para Buritis, mas outros municípios que fazem parte do consórcio, como Arinos, Formoso, mas enfim. Também falei da importância, Danilo, de dar uma atenção com o nosso bairro Taboquinha, e ele nos informou que está no cronograma para, a partir do dia 1º de maio, iniciar a troca de lâmpadas de LED, né, as lâmpadas normais por lâmpadas de LED, oferecer um serviço com melhor iluminação no bairro Taboquinha. Falei que isso é importante ser para toda a cidade, que não é só o Taboquinha, mas nossa cidade já está uma cidade escura. Mas, enfim, eu quero agradecer o Paulo de Otávio por ter dado toda essa atenção. Ouviu as cobranças, foi encaminhada ao prefeito e hoje, né, esteve no gabinete dessa vereadora fazendo as suas justificativas. Então, agradeço pela atenção e desculpe por ter tomado tanto tempo da sua parte, vereador.
Não, tudo bem, vereador. Assim que precisar, pode sempre estar aqui. Nós estamos sempre juntos. E ainda bem que a senhora explanou bem a respeito disso aí, que realmente, como eu falo, quando um celular de um vereador recebe um vídeo, os demais todos recebem. Então a cobrança é em conjunto. E até então, um caso interessante disso aí, que as pessoas que mandaram esses vídeos, ao conversar com o Paulo, isso, palavra deles, que realmente a procissão estava passando pela uma rua, que era a rua iluminada, e do outro lado, que não tem iluminação, foram aonde essas pessoas fizeram esse vídeo. Aí não sei se por maldade, mas esse foi o relato que ele me passou. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Tudo que me prestigia aqui essa noite, sempre nosso companheiro Zileu, né, e dona Cida está aqui sempre presente. Uma boa noite toda especial também para quem está nos acompanhando aí pela Clube FM e via YouTube. Hoje eu vou fazer uso da fala, presidente, preocupado com a situação onde eu participei na semana passada de uma audiência pública, de uma prestação de contas do IPREB, de Previdência, e eu fiquei muito preocupado com a situação que se encontra. Por quê? No ano passado, quando o governo iniciou, e ele pegou uma herança do governo passado aí, dos governos passados, de um parcelamento de dívida com o IPREB de 27 milhões. E fez justamente um ano. E fizeram mais 5 milhões de parcelamento. Então, de um ano, aumentou a dívida de mais 5 milhões de parcelamento. E o que mais preocupante, esses parcelamentos, o aporte, se tem um exemplo, depositou, pagou o parcelamento de 10 milhões e pouco no ano. O aporte, o valor do aporte. Os parcelamentos estão dando o mesmo valor. Então, ou seja, cada mês que eu tenho uma despesa de aporte de 1 milhão, em parcelamento também eu estou tendo mais 1 milhão. A dívida está dobrada para pagar. E isso deixa muito, muito preocupado com a situação do município, da gente estar fazendo as cobranças, que cobrança, e a dívida só vai se estendendo, parcelamento em cima de parcelamento. E eu tenho cobrado bastante aqui essa questão de infraestrutura, assim como os colegas estão cobrando agora. Né? Semana passada eu cobrei aqui asfalto na saída da cidade, asfalto nas ruas do Planalto, a manutenção no Taboquinha, que é aquela rua principal da escola, e está uma vergonha de buraco. Recapeamento aqui na rua Paraná, né? Tantas outras coisas de infraestrutura que precisa ser feito, fornecedor chegando na gente na rua e falando que está em atraso. Aí, um ano difícil como esse, eu vejo o pessoal batendo palma e anunciando festas caras. Um show de Zezé de Camargo e Luciano, igual a gente viu aí o anúncio aí da AgroShow. E tem outros shows também. Ah, mas um deputado mandou um recurso. Espera aí, o deputado vai custear toda a festa? Agora a Secretaria de Agricultura também é promotora de festa? Porque nós acabamos de criar uma Secretaria de Cultura aqui. Fazia pela educação. Agora até a Secretaria de Agricultura está promovendo festa. Sendo que quando você anda lá no meio rural, lá na ponta, no produtor, no pequeno produtor, a gente vê a dificuldade que ele está tendo e não está tendo suporte nenhum. O que que tem feito para o pequeno produtor, para quem produz, para quem gira essa cidade? Eu não tenho conhecimento de grandes feitos. Aí você vê o pessoal anunciando um show que aproximadamente vai gastar 550, 600 mil reais, que vamos supor que seja custeado com alguma emenda, com algum recurso, que eu ainda quero saber de onde que vem esse recurso. Porque até agora eu não estou sabendo. Eu vou tentar descobrir de onde que vem esse recurso. Você tem a estrutura todinha para você bancar. Você tem a logística do cantor, você tem a estadia do cantor aqui, você tem um palco para você montar, para receber esse show. Aí um município, o vereador Gildo, que está se arrastando de dívida, de parcelamento, tantas coisas que tem que ser feito, o pessoal está batendo palma e aplaudindo porque vai fazer uma festa que não deveria nem ser da secretaria. Deixa a festa para quem é promotor de festa. Quer fazer? Festa? Faça. Eu não sou contra. Mas primeiro organiza a casa. Fornecedor cobrando, é rua esburacada, é rua sem asfalto, cobrando lama, poeira. Aí o pessoal está aplaudindo. Espera aí, ô prefeito, quando você vai sentar na cadeira? Será que você não está vendo o que está acontecendo, não? Será que está assistindo só de camarote e secretário fazendo a deriva, o que bem entender? Espera lá, vamos trabalhar, vamos atender quem realmente precisa, vamos fazer a cidade andar, vamos melhorar a nossa cidade, vamos deixar a infraestrutura pronta, que aí sim, aí você tem recurso para você investir em outras coisas sem menos prioridade. Eu não sou contra a festa, em hipótese alguma, mas tem a hora certa, tem o recurso certo e tem o limite de ser aplicado para isso. E eu vou estar assistindo, porque eu vou cobrar todas as reuniões aqui, bem incisivo, nessa questão de infraestrutura que precisa na nossa cidade, os fornecedores cobrando. Eu vejo colega meu aqui cobrando as emendas que foram indicadas lá dos outros anos, que o município tem dificuldade em pagar.
Emenda positiva.
Aí o pessoal está aí tentando fazer festa de uma secretaria que nem deveria estar promovendo festa.
Muito pelo contrário, ela deveria estar promovendo é aração, é escavamento, é fazendo barragem para o povo, silagem nessa época agora. Eu não tenho notícia disso. Muito pelo contrário. Ali tinha uma horta, já estou encerrando, presidente. Tinha uma horta comunitária ali que ela servia para a cidade quase toda, vereador Gildo. Fizeram uma irrigação lá, gastaram muito recurso na irrigação. E qual é a finalidade? Para onde está indo? O que eu vi foi partir terceiros fazendo silagem de lá. Pessoas que não têm nem vínculo com a prefeitura. Ou pelo contrário, tem muito vínculo, porque o direcionamento aí, a gente sabe do que está acontecendo. Então, eu espero e acredito que a gente sempre tem defendido aqui, falado o nome do prefeito, e eu ainda acredito na personalidade dele, no modo dele, de que eu acho que ele tem o mesmo pensamento do que nós aqui, que a cidade tem que andar, tem que funcionar, tem que melhorar. Mas espero que ele tenha um discernimento de sentar na cadeira e bater na mesa e falar que é ele que manda. É que é para fazer do jeito que tem que ser feito. Não no oba-oba. Não no oba-oba, do jeito que está. Olha, a gente está cobrando aqui. A vereadora trouxe uma matéria aqui da rodoviária. Desde o ano passado que a gente está cobrando a providência aqui. Está lá largada as praças. E o município está pagando aluguel em outro lugar. Já que não vai funcionar, que não vai receber ônibus, que está tudo parado. Então, leva uma secretaria para funcionar lá, porque ela tem estrutura para receber e a gente está pagando aluguel caro. Tem como manter o lugar ali, o ambiente...
Só peço que eu conclua. Fala, vereador, por favor.
Tá, o presidente, eu já estou concluindo. Mas fica aqui minha indignação e vou acompanhar de perto essa questão dessa promoção que está tendo aqui na nossa cidade. Deu a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, meu amigo André, está aí presente, minha mãe, né, Zileu, né, o Elias sempre presente aí, nosso gerente da casa. Também quero adentrar um pouco aqui também nessa fala, pegando um gancho aqui no Didé, sobre essa fala desse show. Né, também gosto muito de festa, mas a cidade, né, todos sabem aí, está precisando, né, de muita coisa para poder fazer. Eu estava pesquisando aqui, um show desse aqui em média de 400 a 600 mil variado. Né, você pagar um show do Zezé, não, eu gosto demais dele, mas eu penso primeiro na minha cidade. Né, nada contra o show, sou favorável à festa, né, mas no momento certo. Né, também comum com suas palavras, vereador Didé. Quero aqui também fazer um convite, né, dia 10/4, né, a posse da nova diretoria, né, do sindicato, né, às 19 horas lá no Parque de Exposição. Né, quero fazer o convite aqui, né, o Fernando, né, o nosso presidente, o Raul, né, o vice-presidente lá do sindicato, fazer esse convite dia 10/4 às 19 horas lá no Parque de Exposição. Né, todos estão convidados. Quero aqui também falar um pouco também sobre o bairro Planalto. Né, fiz a cobrança aí, realmente eu vi lá, tem muitos lotes que estão com mato já fora do normal. Né, então, assim, eu acho que já deveria estar multando essas pessoas. Né, tem que mexer no bolso deles. Infelizmente, tem que ser desse jeito, que o bairro Planalto está em estado de calamidade. Né, quero fazer a cobrança aqui mais uma vez. Né, até peço ao secretário que esteja ouvindo, o secretário Maico. Lá tem um lote da prefeitura, onde era a antiga pista de motocross, lá é da prefeitura, né? Quero sugerir para você fazer a limpeza lá. O pessoal todo dia manda vídeo para mim, tem certeza que manda para os outros vereadores aqui, para estar podendo fazer essa limpeza, porque esse lote lá é da prefeitura. Os outros, né, caneta, tem que meter a caneta e fazer a limpeza. Já que não vai limpar, dá multa nesse pessoal, né? Que o mato no bairro Planalto está passado do limite. Né? Então quero fazer essa cobrança aí. Quero também fazer um convite aqui, dia 10/4, lá na colônia dos pescadores, vai ser entregues 100 caixas d'água, né, lá na colônia do pescador. O deputado Arlen Santiago vai estar presente, ele mandou essas caixas d'água, né, vai ser feita a entrega às 16 horas, né, 100 caixas d'água para a população aí de Buritis. Né, agradecer ao deputado, né, por ter mandado essas caixas, que vai ser de grande, né, benefício para o povo. Né, vai ser dia 10, 4 horas, né, com a presença do deputado Alan Santiago, aqui em Buritis. né? Quero também fazer um agradecimento ao deputado. Hoje o deputado que mais vem aqui em Buritis, é o Alex Santiago, que mais consegue cirurgias aqui hoje, né? Está disponibilizando muita cirurgia, né, para mim, para o pessoal, para o Pedro Paulo. Então, assim, quero agradecer, né, o deputado por sempre estar lembrando de Buritis. Né, e vem novidades aí, né, ainda final desse mês, né, sobre cirurgias para Buritis. Né, todos sabem que é uma área que eu gosto muito de atuar, que é a área da saúde. Que é uma coisa que eu sempre falo, sem saúde você não consegue nada. Você tem que ter saúde para poder trabalhar, correr atrás das coisas. Eu sei que, lógico, educação é muito importante, todos são importantes, mas você sem saúde, você não consegue. Para que vai servir educação, lazer para você, se você não tem saúde? Então, é uma área que eu gosto de atuar, o que eu puder estar ajudando o pessoal de Buritis. É, eu sei que não vou conseguir todo mundo, mas o que eu puder estar ajudando, vocês podem ter certeza, pessoal, que eu vou estar correndo atrás para poder ajudar vocês, tá bom? E agradecer o deputado aí, dia 10/4, o deputado Arley Santiago estará em Buritis, né? E igual eu falei para vocês, vem novidade aí sobre novas cirurgias para estar atendendo vocês. No momento de liderança, presidente, falarei mais. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, Júlio César, muito conhecido na história, quando estava divorciando de sua mulher Pompeia, ele recitou a seguinte frase: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É a mesma frase para quando eu ouço que Paulo falou que trocou, Paulo falou que fez, Paulo veio aqui. Mas a verdade é que a pista de caminhada continua no breu. Eu contei agora à noite 20 lâmpadas queimadas. Significa dizer, a prefeitura está quebrada. Não está tendo dinheiro nem para trocar lâmpada na pista de caminhada. Taboquinha vai entrar no breu, nas trevas. Está entrando tudo nas trevas. Porque não tem dinheiro para poder trocar lâmpada. Está quebrada. Então, meus amigos, um eleitor mandou para mim aqui o seguinte: pelo amor de Deus, vereador Fernando, peça para roçar aqui na Avenida Freio Pio Bairro, aqui no Taboquinha. E mandou uma foto. Eu indaguei, isso é realmente nessa Avenida Freio Pio Bairro? Ou isso é na zona rural? Porque parecia zona rural. O negócio, um matagal, uma mata. Então, o vereador Danilo fala para nós o seguinte: que a área pública da prefeitura está também um matagal. Nem da casa a prefeitura está cuidando. O que dirá das outras áreas que precisam ser cuidadas, dos lotes vagos? Isso traz para mim que o nosso amigo secretário de obras, o Maico, que o ano passado pareceu um cara tão competente, está demonstrando incompetência. Não está conseguindo atender a contento a demanda de Buritis. E isso porque a chuva esse ano ela começou e se alongou um pouco mais. É simplesmente por isso. Então, meus amigos, eu quero mandar um recado e dizer à Secretaria de Obras: o que disse César, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer. Quer dizer, não é falar que fez, é mostrar que está fazendo. E isso não acontece, meus amigos. Eu quero mandar um abraço aqui especial ao meu amigo Romeu, porque eu sei que meu amigo Romeu já está cansado de ouvir essa história da iluminação pública, que todo mundo cobra e não acontece nada. O que ocorre, Romeu, é que nós estamos descobrindo que essa prefeitura só pode estar quebrada. Porque é um espaço onde o prefeito passa todo dia, o secretário passa todo dia. E as reclamações chegam a todo tempo aqui na Câmara e nós estamos vendo um prefeito morno, morno. Né? É, não estamos vendo acontecendo muita coisa, mesmo porque parece que o prefeito está tendo outras preocupações. Chegou a informação que lá na Copago um adolescente fica lá no mato aguardando o ônibus distribuir outros alunos sozinho, e o motorista chega na casa das pessoas, vai tomar o café, espera a pessoa assar o pão de queijo, esse menino fica sozinho. sujeito a ser comido por onças. Então, tomara que a senhora diretora tome conhecimento que irei procurá-la para dizer nomes. Por uma questão ética, como é do meu feitio, não vou dizer nomes aqui. Nem do motorista, nem do aluno, mas eu tenho aqui até o RG. Quero também dizer aos senhores que a brigada municipal, que tanto se falou, parou, acabou. Por quê? O ano passado, o incêndio estava atacando aqui o município como um todo. Aí criou-se, inclusive, um processo seletivo, onde tiveram 27 inscritos. Desses 27, apenas 7 compareceram no TAF, e desses 7, apenas 2 passou. E os 2 que passaram foi o Thaleson, inclusive tem uma criança recém-nascida, e o Júnior Durães. E aqui eu abro um parênteses. Júnior Durães é aquele que faz esse serviço aqui de acompanhar o pessoal do regime semiaberto para fazer um trabalho. Júnior Durães é aquele que, quando o incêndio estava lastrado, ele estava lá dando não só a sua mão de obra, o seu trabalho, mas também a sua vida. E é um cara que pouco foi reconhecido. Quero mandar um abraço especial a ele e dizer que eu me recordo muito bem que a senhora secretária de Agricultura falou aí que com o secretário de obras eles iriam montar a defesa civil. Mas como os incêndios acabaram de der, tudo também silenciou. Daqui um dia está pegando fogo. E quando pega fogo, aí todo mundo fica doido e vem para cima. Então tem que trabalhar antes. Presidente, só um minutinho, assim como houve com todos os outros, também vou usar um pouquinho a mais para dizer o seguinte. Ciclistas disseram aqui o seguinte: vereador doutor Fernando, na ponte Mãe Lourdes, estão fazendo uma forma de derrubar o ciclista naquela ponte. Está faltando tábuas. E estão colocando as tábuas de jeito que a gente possa cair. Não sei quem é que mandou, mas mandou. Outra informação é o seguinte: secretário de esportes, pelo amor de Deus, quadra, secretário, é para as pessoas poderem usar, é para os meninos poderem usar. O secretário criou um aplicativo que não funciona, toda hora que liga está travado, as quadras, os meninos não conseguem usar. Se não consegue usar quadra, vai usar maconha. Secretário, pelo amor de Deus, secretário, nós não somos donos de quadra. Está lá é para o povo poder usar. Ou usa quadra, ou vai adoecer, vai para o poção. Ou usa quadra, se não tiver quadra, vai usar maconha. E por fim, senhor presidente, eu quero falar das festas no meu tempo de liderança. Eu quero falar sobre as festas, mas eu quero dizer o seguinte: nós tivemos uma péssima notícia para a área de educação. Buritis não atingiu a meta estadual de alfabetização na idade certa. Isso é um dado do ICA, que é o indicador de criança alfabetizada. Significa dizer, Buritis está na lista negra. Assunto que falarei no meu tempo de liderança, respeitando aqui o que me foi concedido. Obrigado, presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Essa semana passada tive presente na comunidade da Palmeira e Vila Cordeiro, onde tivemos aí, né, mais uma notícia aí, que aquela caixa d'água, o vazamento lá da caixa d'água da Palmeira aumentou um pouquinho mais, né? Fiquei sabendo que a Vossa Excelência a vereadora Vaninha também esteve no local também, constatou a mesma situação, apesar que o secretário já dispôs de fazer isso aí em poucos dias aí, futuramente. A comunidade só não sabe se a bomba vai aguentar, né? Puxando água direto ali, aquele vazamento para a comunidade, para a escola e PSF da região. Tive também na Escola Santa Marta, e quando eu vi o nobre vereador Fernando citar aí sobre aprendizagem dos alunos no dia a dia, eu tive o privilégio de entrar na turma do terceiro ano da Escola Santa Marta e notar que lá na zona rural todos os alunos sabem ler, no terceiro ano. Eu fiquei encantado, né? Apesar que uns ainda estão tropeçando ainda nas palavras, no passo a passo, e também entrei no quarto ano também, onde todos conseguiram ler também, né? Alguns com um pouco de dificuldade, mas a gente vê que a alfabetização ali está sendo valorizada mesmo na zona rural. Que às vezes temos aí que a zona rural, às vezes os alunos têm uma grande dificuldade de aprendizado. Apesar que o primeiro e segundo ano ainda não está. mas a gente vê os professores empenhados ali, do primeiro ao quinto ano, ali, empenhados para a alfabetização, que é o momento certo, vereador Branquinho, da aprendizado ali, de aprender a ler e escrever até o quinto ano, que facilita nós professores, no decorrer do sexto ao nono ano, finalizar o ensino fundamental 2 ali, nesse processo ali, no final. O início dele ali no segundo, no P2 ali, já é importante os alunos todos saberem ler e escrever. Sobre a questão das pontes, né? Vi que a ponte da Formosinha, ali perto da casa da Dona Lúcia, sentido ali Noé, Elane Pio, aquele sentido ali daquela comunidade, a gente vê que a ponte foi feita ali, foi organizada, né? Deram manutenção dela. E antes, quando não tinha aquelas tábuas, né? De passar os pneus do carro ali, agora já tem essas tábuas agora que facilita. Antigamente faltava arrancar as tábuas ali quando passava naquela ponte. Segundo, a outra ponte também não está sendo, vai estar fazendo ela, ainda não se fez ainda. Viu o aterro lá, os maquinários da prefeitura, organizando as estradas, tanto na serra ali, colocando manilha, né, fez o aterro também ali para o PSF da região. E quando falamos aí dos cargos, nós temos o quantitativo de cargos de P1, cargos para concurso, segundo o vereador Fernando fala, que a gente da educação nós falamos cargos vagos, mas segundo o vereador, a parte jurídica não é cargo vago, isso aí é cargos para concurso, né, vereador? Então eu vejo que fizemos levantamento junto com os professores, existe mais de 32 cargos vagos, cargos para concurso. Mesmo fora das vagas, isso eu faço um apelo para o prefeito, que dê a posse para aqueles excedentes do concurso, porque dê a possibilidade desses que passaram no concurso, mesmo fora da vaga, tomar a sua posse. Porque eles merecem continuar trabalhando aí de forma efetiva, já que tem essas vagas. Citar também que após o levantamento já aposentou 8 profissionais, onde pode ser contratado, dado posse para mais 8 efetivos aí, no caso de P1. Sabendo também que os monitores de educação infantil ainda estão aguardando também ser convocados para posse. Se analisarmos, hoje temos 121 efetivos lá, não, 21 efetivos na Lei de Janine, 14 contratados. Na Eunice Martins temos 5 efetivos, 1 contrato. Nossa Senhora da Aparecida, Vila Serrana, tem 1 efetivo e 1 contrato. No Passa 3 tem 2 efetivos e 4 contratos. Na Serra Bonita tem 2 contratos. Na Duchinha e Ibiá Durães são 8 efetivas e 5 contratos. Então, assim, temos aí a necessidade, tem as vagas, por que não dar posse? Se já tem as vagas e muitos deles já estão trabalhando nas vagas, já estão preenchidos nas vagas para o concurso. É só dar posse e regularizar a situação. Acredito que essa é a necessidade. Sobre as lâmpadas, a gente vê o trabalho do Paulo, sempre eu converso com ele. O que ele me reclama bastante nessa situação é porque há muita queda de energia, principalmente na região do Taboquinha, no bairro Taboquinha, onde que as lâmpadas acabam queimando, trocam já na outros dias, já tem lâmpadas queimadas. Mas eu faço um apelo, um pedido aí para estar trocando a lâmpada lá da rua José de Alencar com a América Vespúcio também, que seria uma necessidade para a comunidade lá. Sempre que liderança, falarei mais, senhor presidente, devolvo a palavra.
Passaremos esse momento para a segunda parte da nossa reunião. Nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Um, discussão e votação da indicação número 014/2026, sugere ao prefeito municipal providências a que viabilize a instalação de lâmpadas de LED no bairro Taboquinha, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Só para explicar, pareceu coincidência dessa indicação vir na pauta dessa noite, mas na verdade eu estou repetindo as indicações que eu já havia apresentado em anos anteriores e que não foram atendidas, como eu já mencionei. Então existem algumas indicações que ainda virão, que são indicações que eu apresentei é nos anos anteriores, que apresentei e que não se tornou realidade. Então essa é uma indicação que já tinha apresentado lá atrás e que, como tem outras também, que ainda estão aguardando o momento oportuno para vir à pauta. Aqui estou cobrando nessa noite iluminação de LED no bairro Itaboquinha. É uma moradora que é minha amiga, Marisa Lopes Ferreira. A Marisa me procurou muitas e muitas vezes, assim como nós entramos como vereador, assim como no momento que nós entramos aqui nesse mandato, ela me abordou dizendo, Branquinho, cobre bastante sobre essa questão. Então, por isso nós estamos cobrando, assim como eu também já cobrei, vou continuar cobrando na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis, melhor qualidade de iluminação pública, iluminação de LED. Eu tenho o prazer de dizer que nós somos a experiência lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Nós estendemos também naquele ano para a Vila Maravilha a qualidade que é. Toda vez que eu estou indo ao distrito, que a gente passa ali na Vila Maravilha e passa de longe, você avista o distrito de São Pedro, Zileu, nós nos sentimos orgulhosos de ver aquilo, porque a qualidade é extraordinária, a eficiência da iluminação de LED, a qualidade é impressionante, né? Então, eu torço e faço voto também, como foi mencionado aqui, existe um cronograma, um objetivo, mas andando pela cidade a gente percebe muitas lâmpadas queimadas, principalmente na Avenida na Avenida de Minas Gerais, aqui em Buritis, e outras avenidas também, e nós esperamos, continuaremos cobrando essa indicação seja atendida, não só no bairro mencionado aqui na indicação, mas também em todos os bairros aqui de Buritis, porque iluminação é qualidade de vida, iluminação é segurança pública, isso é o que é de fato. Então faço voto que essa indicação seja aprovada, mas também que em breve ela possa ser atendida, assim como também as outras demandas de iluminação que tem na nossa cidade de Buritis e também nas vilas e distritos. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra é do doutor Fernando.
O Roberto Anastasia.
Vereador Robertinho.
Não. Ah, desculpa. Presidente, se o vereador propositor não fosse um vereador sério, porque eu achava que isso aqui ia ser brincadeira. Porque, veja só, lâmpadas de LED para o Taboquinha e nós estamos precisando iluminar pelo menos a pista de caminhada. Porque está um breu a pista de caminhada. Eu agora mesmo estou fazendo uma postagem, inclusive os meus ouvintes que quiserem aí, segue lá o arroba Carlos Fernando Buritis, para poder acompanhar. Então veja só, a intenção de cada parlamentar aqui é muito boa, mas nós estamos num momento em que sequer a pista de caminhada tem iluminação, cheio de lâmpadas queimadas. Em frente à Igreja Católica, lâmpadas queimadas. Lá na Igreja Universal, lâmpadas queimadas. Lá onde é que os meninos descem de madrugada, os pais que estão ouvindo aí, muitos pais, se os senhores não sabem, levantam, ficam até uma hora da manhã aguardando os filhos descer. E agora mais do que nunca. Por quê? Está o breu. E eu quero saber, quanto que é uma lâmpada? É muito caro? Quanto que é uma lâmpada? Se for pagar o show, que eu vou falar no segundo tempo, que eu sou favorável ao show, vou dizer isso, sou favorável. Mas se for pagar o show, pega esse dinheiro, faz igual a Celina Leão fez lá em Brasília, pega o dinheiro da festa e transforma em recurso para o município. Embora eu quero registrar mais uma vez que eu sou favorável, porque existe um outro plus nisso aí, que eu sou favorável.
Sim.
Agora, então, veja só. É uma intenção, mas sinceramente, eu acredito que tem que primeiro trocar as lâmpadas queimadas, pelo menos as queimadas. É o meu posicionamento, vereador Geudo. Eu vou registrar o seguinte, sou favorável a todas as indicações aqui. Nesse caso aqui, vereador Branquinho, respeitosamente, eu vou só me abster, porque tem um eleitor que acabou de mandar para mim aqui e falou, Fernando, não deve nem votar um negócio desse, porque é a pista de caminhada. Então, assim...
Pela ordem, presidente.
Vou me abster, então. Obrigado, presidente.
Vereador Robertinho, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todo o público aqui presente. Ainda não tinha falado ainda no tempo de urgência. Todos que nos assistem aí, nos ouvem pela Rádio Clube FM. Queria aproveitar a minha oportunidade aqui para falar nessa indicação aqui do professor Branquinho. Mas antes eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Hilário, lá da Vila Maravilha, lá do PA Cristo Redentor, para minha esposa também que está me assistindo aqui, nos assistindo, lá do seu trabalho lá em Brasília, ela está de plantão hoje, lá no Hospital do Paranoá, mas tira um tempinho para nos acompanhar aqui também ali entre um atendimento e outro. O presidente, eu discordo um pouco da fala do nosso colega vereador, doutor Fernando, porque essa indicação aqui, ela tem também um viés de economicidade, né? Nós sabemos que as luzes de LED, ela tem uma tecnologia embutida que traz uma economia até 5 vezes mais do que uma lâmpada comum. Então, quando você troca uma lâmpada convencional por uma luz de LED, você está trazendo uma grande economia para o município, além de iluminar muito mais. Eu tive, inclusive, acompanhando o vereador doutor Fernando, ali na sua ida, a dar uma olhada e fiscalizar essas luzes de LED e compartilho do entendimento de que tem que se trocar mesmo. E é básico isso, né? Ali é a entrada da nossa cidade. Na hora que queimasse uma lâmpada daquela, era para imediatamente repor, porque é o cartão de visita da nossa cidade. Então eu penso que o Maico ali na Secretaria de Obras, que é quem dá sustentação a todos que estão ali debaixo, inclusive o Paulo, né, que é seu subordinado, que possa olhar com um pouco mais de carinho até para aquela situação, porque, de fato, a demanda um pouco mais de cuidado, porque eu estive lá agora à noite e vi uma grande quantidade de pessoas ali fazendo caminhada, inclusive eu tive a felicidade de conhecer um eleitor que eu não conhecia, votou em mim sem nem me conhecer, o Breno, né, um rapaz super inteligente, filho do Kleber, ali do Mercado ZM, e ele me viu e falou, pai, ali é o Robertinho. E aí ele me parou e falou, Robertinho, prazer te conhecer, sou seu eleitor. O Breno, um rapaz super inteligente, que na hora que me viu, não perdeu a oportunidade de me fazer uma cobrança. Falou, Robertinho, preciso que você atue junto à CEMIG. Estamos tendo grandes prejuízos com a CEMIG por causa das faltas de luz e acarreta grandes prejuízos para nós no mercado. Fiquei feliz demais de conhecer o Breno, de saber que ele, apesar das suas limitações, ajuda o seu pai todos os dias ali no mercado, e fiquei até de dar uma passada lá e bater um papo com ele. Fiquei muito feliz mesmo de conhecer aquele rapaz. Um grande, grande, o Kleber está de parabéns por fazer a sucessão, né, do seu negócio ali com seus filhos desde cedo. Mas eu tive também então essa oportunidade de estar ali na pista de Cooper e vi a quantidade de gente ali que caminha e, de fato, precisa-se de atenção e de cuidado com o nosso povo que ali caminha e faz seu exercício físico, mas discordo no sentido de que ali tem que ser trocado primeiro do que no bairro Taboquinha, porque traria uma grande economicidade para o município. E também eu tenho algumas reclamações de que o bairro Taboquinha também está no escuro, né? Tem alguns moradores de lá que entram em contato e dizem que o bairro Taboquinha está tá no escuro também, né? Então vamos olhar o secretário Maico com mais cuidado, que acho que é o nosso cartão de visita, né? Um dos nossos cartões de visita é a entrada da cidade, e a cidade está com a iluminação em dia, principalmente a iluminação pública das pessoas que usam bastante. É isso, presidente. Devolvo a palavra. No momento de liderança, trarei mais algumas informações, tecerei mais alguns comentários.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Não posso deixar de concordar, né, partes aí de cada fala dos vereadores que me antecederam, uhum, e falar da grande importância realmente desses LEDs, uhum, nas pistas de caminhadas, nos bairros, né, eu acho que é importante mesmo. E também concordo com o vereador sobre ali a entrada da cidade ali, né, quando nós temos o portal de entrada da cidade, que precisa ali, quase uma reforma ali, né? É um portal que às vezes eu olho para ele assim e observo a letra K. Todo jeito eu olho o K. Eu acho que teria que ser B de Buritis, mas tudo bem, né?
mas precisa da iluminação e dar um detalhe ali naquele portal da nossa cidade, precisa organizar melhor, está precisando de uma reforma ali, está escuro ali, nós precisa mostrar, aproveitar, talvez uma reforma, troca aquele K para o B, né? Seria bonitinho, começa com B, né? Com K não. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem, é porque fui mencionado pelo colega ali, eu queria só explicitar um detalhe.
A vossa excelência tem a palavra, doutor Fernando.
É só para dizer o seguinte, senhor presidente, que o que eu estou questionando é que o Taboquinha, ele está no breu, para mim poder não usar um outro adjetivo pior, na escuridão. Então veja só, se a prefeitura não está tendo dinheiro nem para trocar as lâmpadas que estão queimadas, quiçá trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED. Isso é o sonho de todos os vereadores aqui, todos os vereadores querem que troque lâmpada de LED. Olha só, olha o sonho aqui do Alencar. Poxa, tinha que iluminar ali o portal da vaidade, aquele portal que tem lá no início lá. Tinha que iluminar, é verdade, todo mundo tem interesse que seja iluminado o portal da vaidade. Mas não tem dinheiro para trocar nem da pista de caminhada. E aqui, senhor presidente, eu estou recebendo aqui, mas é dezenas de mensagens. As pessoas dizendo, vereador, eu estava na pista hoje, realmente está um negócio escuro. Vereador, eu pego meu filho de madrugada, estou com medo. Então, a reunião da Câmara, nesse horário, ela está bombando. Então, senhor presidente, é o que eu queria comentar, eu vou me abster da votação, pelo fato de que a prefeitura não tem condição nem de trocar as queimadas. Então, é simplesmente por isso aí. Obrigado, presidente.
Veloso, presidente.
Qual a palavra, vereadora Vaninha?
Já está enjoativo, né, presidente, a gente falar a mesma coisa, mas eu também tenho que reforçar pedido mais uma vez aqui do nosso presidente Branquinho por essa atenção com o bairro Taboquinha. Faço voto de que realmente, como o Paulo acabou de enviar a mensagem aqui para mim, presidente, falando, vereadora, nosso cronograma já está aqui previsto para maio. Vamos trocar a iluminação de LED do bairro Taboquinha e vamos iluminar a pista da entrada da cidade também. Então, está aqui, né, sendo anunciado pelo Paulo de Otávio, e dizer que em maio nós vamos estar lá para fiscalizar. Essa indicação do presidente Branquinho, eu já apresentei, presidente, ela aqui neste plenário, acho que já por 3 anos consecutivos, falando sobre o breu do Taboquinha, sobre aquela pista de caminhada. Então, muito bem lembrado aqui pelo colega vereador doutor Fernando, nós temos que cobrar sim. O Paulo falou que está tendo as manutenções, trouxe relatório, mas que diante do caos da CEMIG, que é uma empresa que a gente fala constantemente pelos picos de energias que tem, é trocando lâmpada e queimando novamente. E já falei com o Paulo também, vereador Robertinho, se essa empresa é de péssima qualidade, tem um ano que nós estamos falando, vamos cancelar logo essa questão de contrato com essa empresa. Não é esperar, não, é notificar e encerrar. Mas, enfim, está aqui a notícia do coordenador informando que vai trocar assim no mês de maio toda a iluminação do Taboquinha e da pista também. Então, deixa aí já nosso agradecimento e, se não trocar, nós vamos cobrar também, vereador Danilão, no mês de maio. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem se mantenham como estão. Matéria aprovada, 7 votos favoráveis e 1 abstenção. E nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente da casa, ao vereador professor Branquinho.
Dando sequência, única discussão em votação da indicação número 027/2026, que sugere ao Poder Executivo e ao secretário municipal, através de sua secretaria competente, o pedido de uma ponte do córrego Genipapo, na região das Camarinhas, de autoria do vereador professor Alencar Alisson Apolinário Antunes, está aberto o prazo para discussão da matéria.
Relógio, presidente.
Com a palavra o autor da matéria, o vereador professor Alencar Apolinário.
Essa indicação tem sua grande importância e relevância ali para a região das Camarinhas, onde existem vários produtores rurais ali, após ali essa grota, né, esse córrego, que às vezes quando chove fica ali impedido de estar vindo na cidade trazer seus filhos, trazer seus mantimentos em geral. Nós temos produtores de banana lá na região, tem pequenos produtores lá, temos grandes produtores também. Então, tem no geral ali naquela região, de grande importância, se possível, fazer ali uma ponte nessa região lá, nessa grota do Genipapo, região das Camarinhas. Eu vou falar, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a única discussão e votação da indicação número 029/2026, que sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, que estude a viabilidade e implemente uma política pública de substituição gradativa das pontes de madeira por pontes de concreto no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, autora da matéria.
Presidente, nós sabemos que o nosso prefeito, ele é um produtor rural e tem preocupação real com as estradas e as pontes do nosso município. Acredito, inclusive, que esse tema já esteja dentro do cronograma e planejamento de trabalho da administração. Mas, ainda assim, eu entendi ser importante trazer essa sugestão a esta casa para que possamos formalizar essa necessidade e reforçar a importância dessa política pública. Hoje, o nosso município ainda conta com uma malha viária de mais de 5 mil quilômetros de estrada e cerca de 80 pontes de madeiras, que exigem, presidente, constante manutenção, especialmente no período chuvoso, além de sofrer com desgaste causado pelo tráfego de veículos pesados. E nós já temos exemplos que mostram que é possível avançar. Na região da Barriguda, o ex-prefeito, Dr. Kenny, realizou a construção de pontes de concreto, vereador Gildo, como a ponte da Extrema, a ponte da Casa Forte e a ponte do Retiro, sentido Barriguda 1. São obras que até hoje praticamente não demandam mais de manutenção, mostrando na prática que investir em concreto é investir com mais eficiência e durabilidade. Por isso, a nossa sugestão é simples e viável hoje, que a Secretaria de Estradas possa adotar essa ação como uma meta contínua. Se a cada ano de gestão forem substituídas, por exemplo, 5 pontes por ano, ao final do mandato, teremos um avanço significativo na infraestrutura do município de pelo menos 20 pontes, além de garantir mais segurança, melhor mobilidade para a população rural. Essa medida representa também economia aos cofres públicos em médio e longo prazo, reduzindo gastos repetitivos com tantas manutenções de estrutura que não oferece uma solução definitiva. Então, nós deixamos hoje essa sugestão, que não é lei, mas uma sugestão aí ao nosso secretário de Estradas. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, eu quero aqui comungar com as palavras da colega vereadora aqui, nessa questão das pontes. A gente sabe da extrema necessidade que tem. Até o nosso colega aqui fez uma outra indicação, colocando que lá no Ginipapo precisa de uma ponte. Olha só o que a gente estava falando aqui da demanda que tem no nosso município. Tem a ponte do Brejim, que está lá há anos e anos se arrastando para ser feito. Choveu, o pessoal fica ilhado. Atrás da Sé aqui, onde que tem a linha que passa a Extrema, choveu, o ônibus escolar não passa, o pessoal fica sem vir para a escola, porque não tem uma ponte.
Luz da Esperança.
A Luz da Esperança, né? A ponte aqui da Extrema, aqui, essa ponte maior aqui, tem os produtores aqui da Serra Acima, que não tem como trazer seus produtos para cá, para a cidade, porque não tem a ponte que aguenta, não tem estrutura para aguentar. Nós temos as pontes dos Confins, que ali já tem grandes produtores hoje produzindo ali de pivô e tal. Não tem também, tem que passar no desvio, e nessa época agora já não passa no desvio, porque a ponte também não aguenta, assim como a ponte da Barriguda. E a gente está falando aqui em várias demandas que precisa ser feito e melhorar. Imagina a questão do cimento, né? Então tem que ir refazendo, já fazendo de cimento, sem dar essa manutenção. Na região do Gado Bravo aqui, a gente pode enumerar aqui 5 pontes. 5 pontes que hoje tem um tráfego ali muito grande para a plantação de café. O pessoal sai lá na Serra do Papagaio. Então, o município tem uma vasta demanda sobre essa questão de pontes. E é bem trágico que essa noite para discutir, porque em vez de estar dando manutenção do ponto de madeira, já ir concluindo de concreto, e assim ainda tem muitas outras demandas no nosso município que tem que ser feito. Nem substituir, é fazer. Né? Então, essa matéria chegou em boa hora para a gente ver o grau que o nosso município precisa de investimento. Deu a palavra, presidente.
Claro, presidente.
Com a palavra,
estou inscrito,
vereador.
Estou inscrito, presidente.
Professor Alencário.
Eu estava escrito primeiro que o colega.
Mesmo, com a palavra, vereador, doutor Fernando, e logo em seguida, o professor Alencar Apolinário.
Agradeço, presidente. Presidente, eu ouvi com atenção aqui os debates anteriores e estava aqui encafifado, batendo aqui no meu cerebelo sobre a antinomia, né, a incongruência ou paradoxo entre a matéria proposta pelo vereador Alencar e a matéria proposta pela vereadora Vânia. A matéria proposta pela vereadora Vânia, ela não é nova, matéria antiga. Eu me recordo que em 2013, 14, 15, eu cansei de pedir, transformar. E toda a época de campanha, por incrível que pareça, ou por ingresso equiparível, os candidatos aparecem prometendo. Parece. Vamos substituir pelo menos duas ou três pontes por ano. Depois que eles são coroados ao trono da prefeitura, eles esquecem. Então, veja só, qual que é a antinomia que eu enxergo? O vereador Alencar, ele pede para fazer uma ponte lá no Genipapo. E a vereadora Vânia pede para substituir as pontes de madeira por pontes de cimento. Então, veja só, é necessário, Alencar, que não se faça a ponte de madeira no Genipapo. Não se faça. Que já faça, então, o boeiro, se for o caso do boeiro. Se não for, que se faça, então, a ponte de cimento. Porque se você pede para fazer uma ponte de madeira e ela pede para poder substituir de madeira, você entendeu a incongruência, o paradoxo que está existindo? Então veja só, são duas matérias interessantes. O vereador Alencar, ele está trazendo aqui o clamor de uma comunidade lá daquela região. E a vereadora Vânia está trazendo um clamor aqui da sociedade geral, que esse vereador cansou de pedir e outros pediram. Então veja só, é necessário que se faça. O problema é que os políticos, a maioria esmagadora, só lembra dessas questões na época da eleição. Na época da eleição. Porque depois que passa, simplesmente esquecem. Fazem ouvidos mocos, é verdade. Tem que se exigir que se cumpra planos de governo. Planos de governo. Mas eu vou votar favorável a essa matéria proposta, mas invocando aqui as preces de São Tomé, para dizer, só acredito vendo. E ali eu estou vendo uma colega, dedurei, porque só tem uma, né? Eu falei, usei aqui a palavra uma,
filmar,
mostrando ela. Que ela carrega consigo planos de governo.
Do 22.
E nos planos de governo, do 22, inclusive, ela fez questão de dizer, ela carrega consigo porque existem as promessas, precisam ser cumpridas. Então nós estamos no debate de uma matéria, estamos cada um com seus posicionamentos aqui para enriquecer, precisa de cumprir. Mas veja só, se o prefeito, se a prefeitura, por assim dizer, não está tendo recurso nem para trocar as lâmpadas ali da pista de LED, e aí recebe sua mensagem milagrosa para dizer assim, tenha paciência, em maio nós vamos trocar. Significa dizer a você, ouvinte, até maio, hebreu no Taboquinha, até maio, hebreu no Israel Pinheiro, até maio, a pista de caminhada é nas trevas, na escuridão. Por quê? Estão dizendo, em maio nós vamos resolver. Maio é o mês que vem, vereador. Mas desde quando nós estamos reclamando disso aqui? Então, vereadores, não tenham esperança de que isso aqui vai acontecer, não. Vai substituir de madeira para o cimento. Não tenham esperança. Ao mesmo tempo, trazendo já, para finalizar minha fala, uma incongruência, dizer o seguinte, lembrem-se, a esperança é a última que morre. Se é que em Buritis ela está viva. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Ouvindo aqui as falas aqui, né? E sabendo aí que a vereadora carrega o plano de governo, né? Então, da próxima vez eu vou guardar o meu também, né? Para ter acesso. Para saber o que cobrar aqui, Fernando. Bom, eu tenho que parabenizar a vereadora por esse pedido, né? Eu acho que é muito importante. Desde quando era ex-vereador, até Badachuva com ex-prefeito sobre esse assunto, o porquê não fez essa política pública para pontes. E logo em seguida, anos após essa conversa, vi que ele focou em algumas pontes.
e eu vejo a ponte do Ribeirão, a ponte do Taquariu hoje construída, e a região deu um avanço muito grande na agricultura, que antes não tinha, com essa ponte de madeira não tinha condição. E vejo hoje pontes do nosso município lá, começadas, obras começadas na região do Taquariu. Nós temos duas pontes que foi feito a cabeça dela, para botar a questão da... finalizar ela ali, né? Colocar as vigas e fazer a laje em cima ali. Tem duas pontes, já entrou esse mandato, já tem mais de um ano e meio que está ali, que é as duas pontes para fazer. Nós temos as pontes do Piratinga a finalizar. Então, nós não podemos deixar esse recurso público parado no nosso município. Eu acredito que é questão de valorização do recurso público. Se começou a obra, finaliza ela. E foi uma obra começada, a da região do Taquariu, foi uma obra começada ainda no governo anterior. Então já estava lá a cabeça da ponte feita, das duas pontes feitas. São pontes pequenas, né? Falta só botar a viga e finalizar. Eu acho que é bastante importante. Isso aí é um projeto bacana, e que é trocar, né, essas pontes de madeira aí, que nós vemos no município todo. É como o vereador Didé comentou, tem região que os alunos estão ficando sem aulas. Chove, aquele barro ali na entrada da ponte, sempre quando falar na reunião passada, deixa os alunos impossibilitados de ir para a escola. Então está tendo prejuízo para o nosso município, não somente dos alunos, mas como aquelas pessoas que moram na zona rural, que têm o interesse de vir na cidade e ficam ali presos nesse momento de chuva. Não é momento disso mais. Nós estamos no século XXI, é grande importância de ter, pelo menos, a locomoção da comunidade rural para a cidade que eles precisam. Quem mora na zona rural precisa dessa capacidade de ir e vir. Devolvo a palavra, presidente. Parabéns, vereadora.
Obrigado. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passaremos esse momento para a terceira parte da reunião e está aberto, a partir desse momento, o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Liderança do Podemos, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, nas nossas redes sociais os comentários não param. E aqui tem um grupo de mulheres dizendo que estão fazendo caminhada na pista só até a metade, estão com medo de ir lá no final, com medo de serem tragadas por algum malfeitor. Então estão aqui também dizendo que estão assustadas ao saber que a prefeitura está quebrada e não tem dinheiro nem para trocar as lâmpadas da pista de caminhada. Eu quero, senhor presidente, dizer o seguinte, um ouvinte nosso aí me mandou uma mensagem, e essa reunião nossa que é boa, que a gente interage com o eleitor, Elias, é ao vivo. Ele pergunta o seguinte: vereador, ouvi com muita atenção o vereador Danilo pedir para meter a caneta nos lotes que estão sujos. A pergunta é: a prefeitura vai multar a prefeitura? Porque já que está cheio de área pública suja lá no Taboquinha? É uma pergunta que o vereador Danilo não consegue responder, e muito menos este aprendiz de vereador que vos fala. Não sei se a prefeitura vai multar a prefeitura. Mas é aquele negócio, amigos, ultimamente é o poste mijando no cachorro. O negócio está invertendo tudo. A gente não sabe mais o que, que vai acontecer. Também recebo a mensagem aqui o seguinte: olha, ouvi hoje pela reunião algum vereador dizer que cantores caros vão cantar em Buritis. Por que que ao invés de pagar tanto cantor caro, não aumenta a diária? A diária do meu marido, estão querendo aumentar apenas R$7. Realmente, tem um projeto aqui na Câmara mesmo para aumentar diárias dos motoristas da prefeitura. Existe um aumentozinho aí de R$7. Inclusive hoje tiveram alguns motoristas aqui, e eu lembro a frase que não sai dos meus tímpanos, da minha bigorna, do meu pavilhão auricular, quando ele disse o seguinte: vereador, com este aumento eu vou comprar duas garrafinhas de água. É um aumento, né, sem vergonha, para não dizer outras coisas, um aumento de R$7. E aí, senhor presidente, também uma outra eleitora me pergunta aqui o seguinte, deixa eu encontrar, porque ela me pergunta: vereador Dr. Fernando, me fale onde fica a Secretaria da Cultura. Porque o vereador Didé mencionou algo, né, que seria a secretaria que foi criada para responder pelas festas. Essa pessoa quer saber onde fica a Secretaria de Cultura. O que que a Secretaria de Cultura está fazendo? Quais são os projetos? Qual a participação nas festas? Amigos, eu sou o vereador representante de vocês e minha resposta é objetiva: não sei. N-A-O-T-I-O, não sei. Não sei. não sei onde é a Secretaria de Cultura e muito menos quais são os projetos aí que estão fazendo. Mas certamente na segunda-feira nós vamos solicitar a presença aqui da senhora secretária para a gente poder conversar e entender. Mas veja só, existe essa informação que Buritis, vereador Gil, não atingiu a meta estadual de alfabetização. E aí me perguntam aqui, choveu de mensagens perguntando sobre um troféu, um título que a secretaria recebeu recentemente, se era algo verdadeiro. Eu quero dizer a vocês o seguinte, se você pesquisar no Google, dá um Google aí e coloca o seguinte: municípios que não atingiram a meta estadual de alfabetização na idade certa em Minas Gerais. Você vai ver que Buritis tomou pancada de Arinos. E aí nós temos aqui dois professores, eu estou olhando para os dois aqui, para que os senhores possam saber como está andando a nossa alfabetização na idade certa. Não está andando legal, não. Então a Comissão de Educação, e o presidente da casa é professor, melhor que eu, ele tem que ter ciência disso, convidar a secretária aqui para se explicar. Por quê? São os filhos dos nossos conterrâneos que estão lá e não estão sabendo nem juntar as palavras, porque aqui o estudo é para alunos do segundo ano. São os filhos dos compadres, das comadres, dos nossos irmãos e irmãs que estão lá. Então olha só, esse dado, ele foi divulgado na quarta-feira. Foi feito um levantamento em 827 cidades de Minas Gerais. E, infelizmente, acrescentando aqui o prefixo radical e o sufixo, Buritis entrou na lista negra. E aí, agora, o beija-flor passa aqui voando nos meus ouvidos e fala o seguinte: você está sabendo que voltou a multisseriar as salas de aulas? Pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o que o prefeito e essa secretária, respeitosamente, está fazendo com o ensino de Buritis? Voltar ao tempo dos meus avós e multisseriar a sala de aula? Se, sem multisseriação, o aluno ali, ele já está tendo um péssimo rendimento, vereador Danilo. Por quê? Buritis está na lista negra da alfabetização. E agora, esse beija-flor passa aqui e canta nos meus ouvidos de que voltou a multisseriar as salas de aula. Eu não vou citar aqui a escola, não, porque primeiro eu vou lá, porque eu não estou acreditando, não. É inimaginável, é inacreditável que o Rufino, uma pessoa que já foi vereador, um camarada espetacular, um prefeito honesto, está aceitando uma coisa ruim, um negócio desse aí, um breu na educação. Nós não podemos aceitar. Afinal de contas, cada um dos senhores e da senhora estão recebendo aqui o ordenado em dia para poder fiscalizar. E nós não podemos ter medo de dizer aquilo que o eleitor denuncia, se realmente a denúncia é verdadeira. Nesse caso dessa escola, eu tenho certeza que a denúncia é verdadeira, mas irei lá, pessoalmente, para poder flagrar essa situação.
Vereador Fernando, só uma parte.
Pois não, vereadora, fica à vontade.
Eu só fiquei aqui encafifada. Eu queria que o senhor me esclarecesse um pouco. Eu participei há pouco tempo contigo e com colegas aqui de uma reunião com a secretária de Educação, onde ela trouxe uma informação para nós, acho que até o Alencar falou ela aqui, o professor Alencar, que Buritis, a secretária, havia feito uma viagem aí para receber selo ouro em alfabetização do nosso município. E aí o senhor traz essa notícia, eu fiquei assim, bastante na dúvida.
Vereadora, a notícia... Sim, a notícia que eu trago a Vossa Excelência, a todo o povo de Buritis, ela foi publicada no G1.com. Mais de 100. Quem está comandando hoje aí o negócio nosso aí, presidente? Aí dentro aí. Eu estou olhando aí, eu estou conversando, mas está aparecendo a vereadora. Aí, vereador. Ué. Olha aqui, ó. Isso. Essa notícia aqui, está no G1. Mais de 100 municípios de Minas não atinge a meta estadual de alfabetização. E nestes 100 municípios está incluído Buritis. Agora, esse troféu, essa medalha, esse selo, talvez não é ouro. Talvez ele seja cobre. Talvez ele seja prata. Eu não sei. Assim como tantos outros estão ouvindo, eu também quero saber. Eu também quero saber. Por quê? E para saber, a única forma que tem é regimentalmente convidar, se não quiser vir, convocar a senhora secretária para que possa vir aqui explicar. Porque eu quero saber, e com certeza, quem está militando na sala de aula ali quer saber também, porque amanhã vai ser cobrado. Pais, cobrem seus professores. Tem dois vereadores professores que cobrem eles, para poder dar explicação. Cobre o vereador que você votou. Cobre o vereador que te representa. Por quê? Estão me dizendo aqui que lá na Avenida Uberaba, Danilo, o Matagal está tomando conta. Estão me dizendo aqui o seguinte, que a avenida está, inclusive, desaparecendo no Matagal. Mas aí alguém, para poder, vereador Branquinho, melhorar a nossa noite, a pessoa me manda a seguinte sugestão. Vereador, talvez estão querendo igualar a zona urbana à zona rural para ficar mais tranquila aí as nossas noites. Estão deixando o mato crescer. Muitas pessoas não estão ouvindo mais aí o cantarolar dos grilos. Não sei. Mandaram aqui. Por fim, presidente, um professor, ele manda o seguinte, como professor, e assim igual ao Branquinho Alencar, eu também sou totalmente contra a multisseriação. Agora, devemos analisar salas com apenas 3 alunos, né? O que a gente poderia trabalhar para melhorar essa situação? E há um paradoxo, inclusive usou aqui a frase que eu disse, há um paradoxo que existem salas próximas da cidade com 3 alunos, enquanto na cidade tem sala com mais de 30 alunos. Aí eu pergunto, vereador Branquinho, Vossa Excelência que é professor, tem que ser feito um trabalho da Secretaria de Educação para melhorar isso. Talvez um debate aberto com os parlamentares aqui, que estão todo dia às ruas, a gente possa trazer sugestões que vão melhorar. O que acontece é que o negócio está ficando feio. É um breu, literalmente um breu em todos os sentidos. A todo o povo de Buritis, um forte abraço. Meu tempo já esgotou, vereador, não vou poder ceder uma parte por esse motivo. Meu amigo Zezinho, da Vila Rosa, um abraço para o nosso povo. Lembrando que dia 17 de abril, aviso o pessoal do Pasmado que o nosso deputado vai estar em Buritis para poder entregar aí o trator. Um abraço, valeu.
Filósofo, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Liderança do Podemos. Vi atentamente o vereador, né, que antecedeu, e sempre a gente que é professor, principalmente professor de P2, né, como eu citei anteriormente, nós, essa parte de alfabetização é meio complicado para nós, que nós temos que decorrer com conteúdo já do plano de ensino, né, de acordo com o que já vem do Estado, delimitado o plano de ensino. E assim, é meio complicado dessa forma, mas nós vemos lá no dia a dia, vereador, uma grande dificuldade de alguns alunos que vêm ali para o P2, né, da alfabetização. E esse processo, às vezes, foi por falhas, muitas vezes, das direções escolares, na escolha dos professores alfabetizadores para os anos principais da alfabetização. Eu observo que professores que trabalham primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, vereador Fernando, tem que ser professores escolhidos a dedo pela direção. Então a Secretaria de Educação tem que começar a analisar quem são os professores de primeiro, segundo, terceiro ano. Não que o quarto e o quinto ano não seja necessário também, mas que o aluno saia dali aprendendo.
E pensar também que educação infantil não é só brincar. Primeiro período e segundo período não é só brincadeira. O aluno tem que sair já com conhecimento. Então, a partir do momento que mudar essa visão na educação, que o primeiro período e o segundo período, o aluno saiba ali pelo menos os números, né? Eu já vi profissional ler no segundo período que o aluno sai lendo. Eu já vi isso na Escola Santa Marta. Quando tinha uma profissional que começou a trabalhar o primeiro ano dela, ela tinha passado no concurso e ela conseguiu fazer a turma do segundo ano, do segundo período, ler. No dia lá do final, no último dia de aula lá, eu vi ela botando os meninos para ler e eu acompanhei a leitura. Então, assim, tem que ser escolha a dedo, essa fase inicial. Porque eu falo assim, um professor de ciência não alfabetiza, um professor de matemática não alfabetiza, um professor de história, igual o vereador, não alfabetiza. Ele só pega aquele conhecimento adquirido, o aluno já consegue ali ler e escrever, e consegue potencializar nos conteúdos em si. Eu sou totalmente contra a multissereação na zona rural. Fui um dos vereadores que levantou essa causa aqui o ano passado. E tive a companhia dos novos vereadores comigo, né? Vereador Fernando, vereador Geudo, Didé. E todos dessa casa que defendeu. Às vezes não pôde estar presente, mas defendeu a causa. E eu vejo, quando eu sei qual escola que foi multissereada, foi o primeiro e segundo ano. Entrei nessa sala e vi que nenhum dos alunos do primeiro e segundo ano sabem ler. Não sou a favor, mas são 4 e 8 alunos numa turma que não sabem ler. Eu fiz um pensamento, uma avaliação, qual o prejuízo para a turma do segundo ano. Sei que às vezes eu não tenho a formação, talvez, específica para fazer essa avaliação, talvez, mas eu vi um prejuízo mínimo ali para essa situação, pois os alunos do segundo ano não sabem ler. Estão junto com o aluno do primeiro ano, por esse motivo somente. E me passou uma pergunta na minha cabeça, como é que uns alunos, 4 alunos, passou do primeiro ano para o segundo ano e não conseguiu ser alfabetizado? Tem algum laudo, algum aluno tem algum laudo, algum problema? Né? Tem que ser avaliado. E eu começo andando nas escolas, nobres vereadores, pedindo leitura nas turmas. Já estou fazendo isso. E aconselho os vereadores que quando chegar nas salas de aulas, do segundo e terceiro ano, ou quarto ano, cobre a leitura dos alunos e vê o trabalho que a escola está sendo realizada, porque ali é o resultado na ponta. Não é o que vem para nós aqui não, às vezes. Tem que ser feito isso. A cobrança da educação é assim. É incisiva em cada lugar. Se o aluno não aprendeu a ler até o quarto, quinto ano, o que tem, qual é o problema relacionado? É um problema de aprendizado? Ou foi um erro dos profissionais ali no início? Nós temos ainda, reflexo da pandemia, alunos de oitavo e nono ano, com a bagagem muito pequena de conhecimento. Eu tenho alunos do nono ano ainda, que não são alfabetizados. Isso causa um reflexo na vida dele, hoje, no nono ano, e vai casar futuramente. Porque refazer esse processo todo é difícil. Em pouco prazo, o aluno já passou daquele momento de aprendizado, de facilidade de aprendizado. É difícil. E alunos que não têm laudo. Naquele momento que muitas vezes a pandemia trouxe para o professor um norte diferente, onde o professor passava apostila para os alunos e chegava aquela apostila e não sabe quem respondeu. Nós não tínhamos poder disso, nós professores, de controlar isso. E muito menos de avaliar, porque não sabemos onde o aluno estava. Nós professores, nós temos capacidade de, às vezes, de conhecer o aluno e saber. Eu tenho alunos, vereador, vereadores em geral, que têm autismo. E alunos que estão
na média da sala de aula. Que se brincar tem mais conhecimento do que os alunos da turma. E eu consigo muitas vezes um aluno autista ter a maior nota na prova do que os alunos que não têm laudo de autismo. Pois a turma ela é fraca. Ela não tem bagagem de conhecimento reflexo da pandemia. Então ainda carregamos isso ainda e vai estender dos alunos que estão no oitavo ano até findar lá o ensino médio. Mas nós já temos alunos do sexto, sétimo ano e algumas turmas do nono ano que têm uma capacidade tremenda, é de assustar a capacidade desses alunos. Então, esse é o reflexo da educação no nosso município. Essa é a grande realidade do nosso município. Essa é a fala não só desse professor de matemática, não só desse vereador, mas eu acredito que é a fala de todos os professores que estão da rede de ensino municipal e estadual de Buritis. Não muda sigla. Não muda sigla. Sabemos que muitos profissionais trabalham incisivamente para tentar rever essa situação, tentar sanar a situação dos alunos. Mas não é fácil. Numa sociedade, às vezes, que os pais querem que os filhos estudem, mas os filhos, às vezes, não veem essa necessidade. Seria lindo o professor dar aula para alunos que queiram aprender. Em muitos casos, nós temos que convencer o aluno que ele tem que aprender. Então, por isso que eu falo, o professor é terapeuta, é psicólogo, é tudo, porque ele tem que convencer, Branquinho, o aluno do interesse de estudar. Então, com isso, deixo a palavra com a Vossa Excelência e deixo um abraço a todos os buritis e falar que este vereador sempre está trabalhando pelos alunos, pelos professores e por todos os buritizenses de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Mais uma vez, muito boa noite a todos, findando aqui, mas também fazendo uso da minha palavra nessa noite. Referente à questão da educação, vou falar muito pouco, porque já foi falado bastante, de forma extensa, pelo vereador professor Alencar Apolinário, também pelo vereador doutor Fernando. A educação é a base de tudo, né? Só que nós estamos vivendo um problema, onde o professor dá aula de 50 minutos, mas os alunos são alunos de 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? Até porque se tirasse 10 minutos, vereador Roberto, para prestar atenção, acho que aprenderia muito mais, mas infelizmente... como o vereador mencionou, nós temos que convencê-los da importância que a educação ela é a base de qualquer sociedade, é o setor de maior transformação social que existe, é o setor educacional. Eu costumo dizer que a educação ela transformou a minha vida e transformou de forma extraordinária, não para ser uma pessoa milionária, isso eu não sou, mas na verdade, de onde eu vim, eu sei, eu presenciei o poder que a educação tem. Mas entendendo também que, como o vereador Carlos Fernando mencionou, os dois vereadores, o vereador professor Alencar e o vereador professor Branquinho, nós não somos professores alfabetizadores, né? Mas isso também não tira o poder da nossa cobrança, das nossas reivindicações, entendendo a importância. Mas infelizmente no Brasil, não é só em Buritis, em vários lugares do Brasil, as crianças, os jovens, eles estão lendo mal, interpretando mal, sabendo pouca matemática também. Isso aí é só fazer uma pesquisa que vão realmente constatar isso. A culpa ela pode estar em vários setores, vários fatores, em vários critérios, e aqui não só nos profissionais que muitas das vezes são empenhados, são dedicados, mas o próprio sistema acaba empurrando para essa questão toda. Hoje o professor ele tem pouca autonomia em sala de aula, Zileu, praticamente não tem autonomia nenhuma, né? Não pode muito menos nem falar alto com o aluno, basicamente o aluno pode tudo, o professor pode quase nada. Então tem muita coisa para ser mudado, mas isso não justifica, nós temos que realmente nos empenharmos o máximo para que essa situação ela mude, não só em Buritis, mas no Brasil, porque é algo fundamental, é algo preocupante. Eu tenho 26 anos de sala, vou fazer 26 anos de sala de aula, 26 anos lecionando história, e dizer que hoje é decepcionante, você dá aula para quem não quer aprender, você fala para quem não quer ouvir. Né? Então, isso são poucos, pouquíssimos que querem realmente aprender. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção é que existem pessoas para dar um suporte dentro da sala de aula, professores que vão ali ajudar, auxiliar. Mas a maior preocupação ela tem que ser com aqueles que ainda não leem, que não sabem ler. Então nós temos que preocupar com esses que não estão lendo e focar nessa alfabetização. Porque é muito difícil, é impossível alguém que não sabe ler, alguém que lê muito mal, que lê com muita dificuldade, pegar uma prova, igual vi provas agora que foram para as escolas, prova que era só texto, 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 texto e mais texto. Como que se o aluno já tem dificuldade de leitura, você tem dificuldade de interpretação, e pega uma prova que é só texto, 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 então isso fica impossível do aluno sair bem no tipo de prova desse, né? Então nós temos que focar realmente nesses alunos que não sabem ler, alfabetizá-los, não importa a idade, se não sabe ler, tem que aprender a ler, né? É nisso que eu acredito. Sem ler você não vai bem em matemática, sem ler você não vai bem em história, sem ler você não vai bem em geografia, você não vai bem em disciplina nenhuma. Então a leitura ela é fundamental. E por isso eu costumo dizer aqui que nós temos que valorizar e muito os professores alfabetizadores, que é a base da construção toda, é a base da casa, vamos dizer assim, é o que sustenta. Se o aluno sai de lá, entra no quinto ano, né? Sai do quinto ano e vem para o sexto ano sem saber ler, meu amigo, que dificuldade que ele vai ter ao longo. Pois não, vereador Alencar?
Lembrei de um fato aqui que às vezes eu fico incomodado ali como profissional da educação. Eu não consigo entender como é que você faz um tratamento, uma atividade ali para um aluno direcionado, que tem às vezes um autismo, um TDAH, alguma coisa, e quando chega as provas do governo, eles mandam as provas tudo igual.
Exatamente, tudo igual.
As provas que o governo manda é igual para todos. Se você tem um tratamento diferenciado com um aluno que tem TDAH, que tem autismo, que tem tudo, as provas não teriam que vir diferente? Por que vem a mesma? Essa é a pergunta que eu faço, vereador, vou deixar no vácuo aí, né? Eu não concordo, não entra na minha cabeça o motivo disso aí.
Na verdade, uma ótima reflexão, uma informação extremamente importante, pois você tem que elaborar uma prova adaptada ao aluno que tem algum tipo de dificuldade. E de repente vem uma avaliação que é igual para todos. Então isso não justifica o resultado. O resultado não justifica. Se o aluno tem alguma dificuldade, o professor constatou isso, a prova deveria ser adaptada para esse aluno. Ela não pode ser a mesma prova que é para todos os alunos da sala de aula. Então há muita coisa para ser mudada na educação. Nós entendemos isso. Um plano de curso que é do Estado. Um livro do município que não tem nada a ver com o plano de curso. Uma base nacional comum curricular, pois o livro é adotado e ele segue uma base nacional comum curricular. Mas, na verdade, o livro ele fica quase que carregando peso, né? É porque, na verdade, você encontra muito pouco daquilo que está na base, não no plano de curso. É fato ou não é verdade, professor Alencar? É exatamente isso, não é isso?
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que pegar um conteúdo, às vezes pegar de fora, porque no livro didático não está adaptado de acordo com o plano de ensino.
Então, se nós...
Nem do Estado, nem do município.
Então, se nós queremos mudar, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa que é só para fazer bonito. Mas, na verdade, na prática, não acontece como deveria acontecer. Então, não vou me alongar nessa questão de educação aqui. Eu quero só dizer algumas coisas que eu não iria dizer, mas vou dizer aqui nessa noite, para findar as minhas palavras.
Presidente.
Pois não.
Só uma parte?
Pode ficar à vontade.
É porque eu queria fazer um comentário em relação a essa matéria que o vereador doutor Fernando expôs aqui para a sociedade de Buritis, que Buritis não atingiu a meta da alfabetização no tempo certo, mas eu queria fazer um comentário até e também aproveitar a oportunidade para informar que isso não é um problema apenas dos municípios de Minas Gerais atingiram a meta, né? Então, a gente pode perceber que isso é um problema na realidade nacional, né? E que, como o próprio presidente colocou, isso passa por problemas muito mais complexos, como as próprias diretrizes que o Ministério da Educação está tomando, né? Eu gostei muito da fala do presidente aqui quando ele colocou das limitações que os próprios professores têm dentro da sala de aula, né? É muito diferente de antigamente. Antigamente o professor tinha um poder muito maior, né, sobre os próprios alunos. Você antigamente reprovava, hoje não se tem aluno quando não adquire o desempenho. Quando não se tem o desempenho, nem reprovar você pode. Não se pode mais. Quer dizer, o professor é obrigado a aprovar um aluno que não tem o conhecimento necessário para passar de sala, para passar de classe. Então, para a gente ver o tamanho da complexidade que é o rumo que o país está tomando, mas por conta das diretrizes, né, o planejamento nacional de educação. Não é uma coisa aqui no nosso município. Em relação a essa matéria específica, apesar de nós não termos atingido a meta, Buritis está na lista de que não atingiu a meta, 74% dos alunos, é porque a meta é um pouco alta também, mas 74% atingiu de ser alfabetizado dentro da idade certa, porque o que aqui quer dizer a matéria é que os alunos não foram alfabetizados na idade certa, né? Não quer dizer que não foram alfabetizados, mas não foram alfabetizados na idade certa. E isso é o que eu estou explicando, passa por uma complexidade muito grande, né? E nem sempre só por causa de quem está na direção da educação do nosso município, mas passa por conta de toda a legislação que vem sendo trabalhada, né, em âmbito nacional. E é muito importante a gente, né, explicar direitinho e deixar bem claro para a nossa sociedade, para que não confunda, né?
Aqui eu quero,
presidente,
aqui eu quero sugerir, ainda estou fazendo uso aqui, porque ele entrou, o vereador pediu uma parte, na verdade,
eu não,
né?
Quero nem a parte,
não existe
não,
a parte da presença, mas assim, só para concluir,
eu
vereador,
só
para concluir dizer o seguinte, eu quero fazer uma sugestão à secretária, a todas as escolas, de uma forma geral aqui de Buritis, especialmente as escolas municipais, tem que ter aula de reforço aos alunos que não estão lendo, tem que detectar esses alunos, nós somos professores, nós sabemos, né? O aluno sabe ler. Eu tenho falado isso, eu tenho cobrado isso, o foco tem que ser nesses alunos que não estão lendo. Se eles não estão lendo, sem ler, eles não vão chegar a lugar nenhum. Numa aula de história, o que acontece? O aluno, ele entende, entendeu? É muito fácil você explicar a matéria e o aluno entender aqui, mas ele não consegue colocar no papel, ele não consegue escrever, você está entendendo? Então ele entende. Se você falar de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, de Era Vargas, sei lá, de qualquer disciplina, ele vai entender. Mas às vezes ele não consegue escrever aquilo porque ele tem dificuldade na alfabetização. Quando vai ter uma prova, você tem um texto grandão lá, o aluno não consegue ler. Ele não consegue ler aquilo, não consegue interpretar. E se você lê para ele o texto, o enunciado, e lê as opções, ele fala, é essa aqui, ó. Ele fala bem assim, é essa aqui. Então, assim, nós temos que trabalhar essa questão. Detectou que o aluno não sabe ler, tem que ter uma aula de reforço para alfabetizá-lo ou alfabetizá-la. Porque senão, meu amigo, não adianta nada. Não adianta nada. É chover no molhado, entendeu? Então, assim, fica aqui essa sugestão, porque nós temos hoje muitos profissionais na escola e eu acho que tem que focar nisso. O aluno não sabe ler, vai ter que ter uma aula de reforço para esse aluno. Vai ter que tirar um tempinho para ensinar esse aluno a ler e escrever, né? Porque senão não vai adiantar. Pois não, vereador Fernando?
É só para fazer, senhor presidente, o vereador Robertinho, que me antecedeu, ele fez uma fala invocando aqui o meu nome, mas ele fez uma interpretação de forma equivocada. Porque veja só, a reportagem que está aí, eu coloquei no grupo dos vereadores, foram 827 municípios de Minas Gerais. Os 15 que atingiram a totalidade, 100% dos alunos estão alfabetizados. É isso que está dizendo a reportagem. 707 atingiram a meta. A meta era 64% dos alunos da sala, do segundo ano da turma, alfabetizados. Então, 707 atingiram a meta. 105 não atingiram. E, infelizmente, Buritis está nesta lista negra de 105. Então, senhor presidente, como direito de resposta, era o que eu tinha a dizer, agradeço.
Só complementando aqui, tem uma moradora, mudando um pouco o foco desse assunto, que é um assunto extremamente importante, mas eu recebi também uma mensagem, que não vou mencionar o nome, ele está dizendo aqui, lembrando que a avaliação é de 2023, que essa avaliação que teve aí foi de 2023, né? Mas dizer também o seguinte, que tem uma moradora do bairro Israel Pinheiro, ela está dizendo o seguinte, que lá tem uma avenida, e aqui ela menciona o nome da avenida, a Avenida Joaquim Ramos, ela fala que não tem iluminação pública, e que também não tem asfalto, que é só buraqueira, que é até difícil passar de bicicleta. Então, ao secretário de obras, o Maico, fica aqui para que... Eu até cobrei isso numa outra reunião, vou cobrar mais uma vez aqui, né? Atrás do campo Buracão, para que possa dar uma atenção especial a essa questão aí, porque hoje eu também estive lá. Eu estive lá na oficina do menino do Maurício, e aí eu pude perceber realmente a situação é crítica, né? E aqui eu costumo dizer que o voto ele tem o mesmo valor. Tem pessoas que às vezes têm uns comentários, vereador Didé, de um comentário um pouco preconceituoso, meio rural, ou não sei o quê. Não interessa onde que o ser humano esteja. É ser humano, é pagador de impostos, é contribuinte, o eleitor, o título tem o mesmo valor, então nós temos que atender, tanto na cidade quanto no meio rural, tem que dar o atendimento necessário, né? Temos que olhar com essa questão de igualdade. porque nós somos iguais, né? Eu mesmo tenho provado para os meus meninos, ah pai, muitos falam, ah, nós somos da roça, que roça que nada, meu amigo. Nós moramos no local mais tranquilo, no local onde tem uma certa tranquilidade, mas isso não tira, não diminui. Não nos diminui enquanto ser humano. Nós somos iguais, somos mortais. Se você tem que parar com essa bobeira, ah, porque mora lá no pedaço, o que interessa isso? Se a pessoa escolheu morar lá, se gosta de morar lá, eu pelo menos sou apaixonado pelo distrito de São Pedro do Passo Três, mas também sou apaixonado pela cidade de Buritis, gosto tanto da cidade quanto do meio rural. Então isso é natural. Todos os dias eu venho para cá, mas também vou para lá. E me sinto muito bem lá e me sinto bem aqui também. Então não existe essa questão de ser superior a ninguém, né? Não é essa questão de superioridade. Então a gente tem que entender essa questão aí. Eu mostro isso para os meus filhos. E é por isso, Vileu, que nós temos mostrado para o povo do Distrito de São Pedro ter orgulho do lugar. E hoje o povo tem muito orgulho. Eles entenderam a importância da transformação que o lugar pode ter quando tem alguém de verdade para cobrar, para reivindicar e para buscar resultados para o lugar. Isso vem acontecendo e vem refletindo em outros lugares. Convido nesse momento o vereador, o primeiro secretário, né, o vereador professor Alencar Apolinário, para fazer a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos, eu vou falar, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 11ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, realizar-se no dia 13 de abril de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.